Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com o Vasco Letria. Ele é criador do espetáculo Quem é esta gente nos painéis de São Vicente. É um espetáculo baseado exatamente no livro homónimo de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vasco, posso tratá-lo por o criador?
Sim, pode ser. Bom dia, boa tarde, aliás.
Isso, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Bom, como é que foi que tropeçou no livro, antes de mais?
Eu já tinha, já conhecia o livro, já tinha este livro debaixo do olho para fazer uma adaptação para teatro. E o que aconteceu foi que na pandemia, como fiquei com mais tempo, pronto, debrucei-me sobre o assunto e mãos ao trabalho e pronto. E acabei por fazer esta peça baseado no livro.
Muito bem, então vamos lá olhar para este espetáculo. Quem é esta gente nos painéis de São Vicente? Que espetáculo é este?
Pronto, este é um espetáculo que retrata as figuras que estão nos painéis de São Vicente, que é um grande mistério. Portanto, eu posso já desvendar um bocadinho aquilo. São 58 retratos, 58 pessoas, mais uma dupla figuração, que é a figuração do santo. Portanto, acabam por ser 52 mais 2, são 60. Muito pouco se sabe, há mil teorias sobre quem é esta gente. Eu, se fosse fazer mais uma, era acabar, mais uma teoria, ia cair em saco roto. Portanto, o que é que eu fiz? Adaptei o texto, adaptei o livro, e as autoras, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, muito inteligentemente fizeram. Portanto, o autor, supõe-se que o autor desta pintura é o Nuno Gonçalves, e é uns dias antes dele fazer esta pintura, ele escolhe pessoas do povo, pessoas de reais, para fazerem de modelos, pronto, e a história da peça é essa. Portanto, e quando nós olhamos mesmo para os painéis, reparamos que aquilo são pessoas reais, são pessoas que nós conhecemos nos supermercados, aquelas caras, aquelas expressões, são pessoas que existiram, e isso é que torna a peça ainda mais engraçada. A peça é diferente porque eu tenho um ator só em palco e o resto é tudo gravado. Portanto, o ator contracena com o vídeo, são 16, acabam por ser 16 personagens filmadas, e um ator presencial a contracenar com elas. Portanto, é um espetáculo muito interativo e muito diferente também.
Sim.
Já agora, o cenário são os próprios painéis.
Sim. O que é que nós aprendemos com este espetáculo?
Bom, aprendemos que é um mistério como é que uma pessoa como o Nuno Gonçalves, que não sabe nada nem antes nem depois, fez aquele retrato, de onde é que ele vem, com que escola é que ele tem, não sabe quase nada. Portanto, isto é tudo um grande mistério. Sabe-se que as técnicas, ao ver-se o espetáculo, vai saber um bocadinho mais da história, porque o espetáculo está dividido em dois. Nós falamos do livro, da adaptação do livro, portanto, e depois há uma segunda parte que é falar sobre os painéis, como é que eles foram descobertos, aonde é que foram descobertos, e porquê é que foram descobertos, há quantos anos foi, e pronto. E no fundo é uma mensagem que nós deixamos para o público, que é as coisas estão todas ligadas. Portanto, quem lê o livro vai ver a peça e depois vai ver a pintura, porque nós estamos no Museu da Arte Antiga, e que melhor sítio para estar a representar a peça do que o próprio museu onde estão lá os painéis. Portanto, eu acho que é um 3 em 1, e também para os miúdos e para os pais é uma preparação para irem ver a pintura. Em vez de mostrarmos logo a pintura, não, vêm ver a peça primeiro, e quando forem ver a pintura já vão muito mais elucidados.
Quanto tempo é que esteve a olhar para os painéis antes de começar a fazer este projeto?
Bom, eu já era fascinado pelos painéis, mas este processo todo, o processo todo da adaptação, de escolher os atores, de pré-produção, demorou à volta de 2 meses. A execução foi mais um mês e meio, portanto, o projeto foi todo à volta de 3 meses e meio, 4 meses.
Sim, e todos os dias, se calhar, vai descobrindo coisas novas, sempre que passa à frente
todos
dos painéis.
Todos os dias. E porque há teorias, todos os dias aparece uma teoria nova, ainda por cima, nesta altura, porque com a pandemia veio atrasar um bocadinho o restauro, porque neste momento os painéis estão a ser restaurados. Eles estão fechados num aquário, o público pode vê-los, mas eles não estão, estão fechados num aquário porque eles neste momento estão a sofrer o restauro. Portanto, há os cientistas todos, e muita coisa se vai saber, que nós não sabemos, mas muita coisa em breve se vai saber, porque eles tiveram muitas intervenções, estou a falar no século XIX ou no século XVIII, que mexeram em cores, mexeram na originalidade da pintura. Portanto, muita coisa se vai saber agora, muito brevemente, com esta conservação e restauro que está a ser feita no Museu de Arquivos, no Museu de Arte Antiga, pelos conservadores.
Os painéis de São Vicente é uma obra de Nuno Gonçalves. Quem é este artista, para quem não sabe?
Este é um pintor régio, pressupõe-se que é um pintor régio, não se sabe bem de que reinado, de Dom Afonso V, mas é o pintor do rei, era o pintor do rei, e pronto, e que pensa-se que estes painéis fazem parte de um retábulo. Portanto, um retábulo, para as crianças que nós explicamos isso, é um género de banda desenhada dos tempos antigos, não é? Como se não sabia ler nem escrever a maior parte das pessoas, portanto era mais fácil fazer um género de retábulo para perceberem a história. É uma história contada em pintura.
Uhum. Qual a importância do Nuno Gonçalves?
Muita. A importância do Nuno Gonçalves, a técnica, tudo, é um mistério, mas é um pintor de referência em Portugal. E é o pintor, pressupõe-se que é o pintor dos painéis.
Uhum. Na sua perspectiva, o que é que simbolizam estes painéis?
Os portugueses, a força do grupo, aquilo quando se olha para os painéis, percebe-se que há uma força de grupo, e a cara dos portugueses, aquilo é nitidamente, os traços são portugueses, portanto, e retrata tudo um bocadinho. Uhum. Aquilo temos, não se sabe bem, mas tem o painel dos frades, o painel dos pescadores, o do arcebispo, da relíquia, o do infante, é um bocadinho o nosso retrato. Está ali,
sim. Ali, para aquilo que me está a dizer, a pergunta, esta é quase politizada, esta pergunta. Há consciência de classe nestes painéis?
Ah, claro que há, até pelas cores. Na altura, agora sabemos, a nobreza tinha cores e as cores eram feitas por pigmentos, eram muito caras, não é? E as obras eram encomendadas, portanto, distingue-se as classes muito pelas cores, pelos trajes, não é? Uhum. Mas na pintura, Como não podemos apalpar, não é? Para ver qual é o tecido, pelas cores. Portanto, os acastanhados é mais o povo, a nobreza é mais os azuis, o azul era muito caro, fazer o pigmento azul era muito caro, como o vermelho também. Uhum. E distingue-se por aí. Até distingue-se a certa luminosidade das. E há só uma característica também muito, muito. Que salta logo à vista, há só duas mulheres nos painéis. Nestas 58 pessoas, há só duas mulheres.
Uhum. Estes painéis, na sua perspectiva, são intemporais? Isto é, fazem sentido
são,
hoje?
Claro que são.
Olha para os painéis e vê a sociedade atual portuguesa?
Sim. Até há um exercício que era trocar as pessoas, trocar as pessoas famosas de agora pelas de então. E fazer, eu ainda tive essa ideia, mas achei melhor depois não ir por aí. Uhum. Mudar um bocadinho com as figuras hoje mais ilustres portuguesas, podia ser, mas não. Mas aquilo é espetacular, porque nós sentamos em frente aos painéis e perdemos, porque para já as pessoas estão todas a olhar para nós, é incrível. E depois também, nós cá em Portugal não temos a noção de quanto os painéis são famosos lá fora e quantas pessoas não vêm ver os painéis e ficam estrangeiros. Porque são muito conhecidos, os painéis são muito conhecidos lá fora, até se calhar mais lá fora do que cá dentro. Uhum. Uma das razões também por que nós fizemos esta peça foi também para divulgar a nossa arte e a nossa cultura e para as pessoas também conhecerem, porque muitas vezes os museus têm o público é muito estrangeiro e não é português. E os portugueses deviam ir mais tanto ao teatro como ao museu.
Uhum. Diga uma coisa, Vasco, sente que desde que fez a estreia deste espetáculo disparou as visitas a este museu?
Ainda não. Já tivemos muitas escolas e fim de semana tivemos dois. Ainda é muito cedo para
fazer
para
esta leitura.
Contas. Claro. Mas digo-lhe já que está a ter muito boa aceitação o espetáculo.
Porque
tanto a nível de público familiar como de escolas.
Uhum. Porquê é que terá Nuno Gonçalves alterado algumas das figuras iniciais nos painéis? Porque elas foram mexidas, não é?
Elas foram mexidas. Isso são as coisas que nós não sabemos. O que se sabe é, muitas vezes, as pessoas que encomendavam ou morriam, Não se sabe se elas também são contemporâneas umas das outras, porque por lá estarem pintadas não quer dizer que fossem vivas, estivessem vivas, não é? Portanto, há montes de perguntas que nós não sabemos as respostas. Sei que por algumas técnicas e por alguma ciência já nos mostrou que ele mudou alguns retratos, não muitos, fez algumas adaptações, mas pronto, mas não posso agora dizer isso, porque sei que ele mudou algumas pessoas, mas não sei mais disso.
Este espetáculo que criou tem uma grande componente de vídeo. O que é que vamos poder ver? Conte-me lá.
Não posso dizer tudo. O que é que vão poder ver? Vão poder ver as ruas. Nós fizemos uma... O que é que fizemos? Fizemos uma oficina do Nuno Gonçalves, uma hipotética oficina. O Nuno Gonçalves tinha uma oficina em Lisboa. Fizemos um jardim, onde ele escolhe pessoas reais, pessoas do povo. E o cenário é muito giro, porque o ator entra e sai, e até entra no vídeo, sai do vídeo. É muito engraçado. E o que acontece é que essa parte da peça, as pessoas não descansam, porque o ator, o Tobias Monteiro, um grande ator, por sinal, não para, está em cima, está em baixo, abre uma porta do lado direito, abre uma porta do lado esquerdo. Portanto, o público não consegue estar um bocado sossegado, porque vai sempre acontecer qualquer coisa, porque aquilo é a azáfama nos dias antes de ele escolher as pessoas todas para fazer os modelos.
Sim. O Vasco está entusiasmadíssimo a falar sobre este espetáculo. E estava a destinar isto para um público mais... estava a falar em escolas, mas eu já estou ansioso para ver o espetáculo. Pergunto-lhe, para que público é que se destina este espetáculo?
Olha, eu já não é o primeiro espetáculo que encena. Já fiz outros espetáculos com mais ou menos a mesma ligação histórica, e os espetáculos são sempre, quando eu faço, os espetáculos são feitos para mim, portanto, no sentido como se eu fosse público. O espetáculo, o que eu quero dizer com isto é que o espetáculo tanto pode ser para pais como pode ser para filhos, portanto, tem as duas linguagens, porque eu acho que quando, além dos miúdos, né, porque nós trabalhamos muito com o serviço educativo, mas também trabalhamos para famílias, e ao trabalhar para famílias, os pais também tem que ser um público deste espetáculo, portanto não podem ficar de parte a pensar, pronto, que é só uma peça para o meu filho ir ver e eles ficam ao telemóvel lá fora. Não, os pais vêm porque aquilo também é para eles, que aquilo é uma lição de história também, e a linguagem do espetáculo é acessível para as duas faixas etárias, tanto para pais como para filhos.
Quem é o ator que entra?
Tobias Monteiro.
Muito bem. Vai estar até quando e onde?
Portanto, vai estar no Museu da Arte Antiga, vai estar de terça à sexta para escolas, com dois horários, das 11 às 2h30, e depois aos domingos, às 16 horas, para famílias. Não estará sempre, mas isso depois na bilheteira as pessoas serão informadas, porque aquilo também já temos com muitas reservas e vamos passando depois as marcações para os próximos domingos. Uhum. Está até ao final do ano. Vamos depois voltar para o museu em março. O que é que acontece entretanto? Vamos andar, que o espetáculo foi feito para rodar nas escolas e nas câmaras e nos auditórios, portanto ele está disponível para diversão.
Pois, o pior mesmo é que não pode levar os painéis para as escolas, não é?
Não, mas levo, aí é que é, levo o cenário que são os painéis, e como é um trabalho muito bom de vídeo do Daniel Rondulha, que é um colega nosso, reproduzimos mesmo os painéis. Uhum. Aquilo vê-se os painéis mesmo. Claro, sim, que não são os painéis do Nuno Gonçalves, mas é uma réplica ótima.
O que é o Foco Lunar?
Foco Lunar é uma companhia de teatro que trabalha essencialmente com o serviço educativo, para o serviço educativo, onde aborda temas sempre sobre a história de Portugal, contados de uma maneira diferente. Portanto, uma maneira, que a história de Portugal é tão bonita e é tão rica. E temos esta linguagem que eu penso que nos dias de hoje é fundamental, que é o vídeo e a interatividade com o público. Uhum. É uma companhia de teatro essencialmente ligada para o serviço educativo, para os miúdos.
Que género de produções tem levado a cena?
Olha, vamos a cena. A primeira peça que fiz foi do Portugal por Miúdos, um texto do meu pai, Zé Jorge Letria, que foi um grande sucesso. Portanto, eu trabalhava e sempre trabalhei em teatro, mas sou iluminador de profissão, mas entretanto dediquei-me à encenação. Foi logo com esse texto, um espetáculo muito divertido sobre a história de Portugal, que vai do Afonso Henriques até ao 25 de Abril. A seguir fizemos as Naus de Verde Pinto, Manuel Alegre, um texto mais poético, tudo em poesia, ligado à história também de Portugal, mas falando essencialmente da aventura do Bartolomeu Dias, dobrando o Cabo da Boa Esperança. A seguir fizemos os 500 anos de Fernão Magalhães, sob a viagem da circunnavegação, que foi há 2 anos, foi o aniversário da viagem, os 500 anos de circunnavegação, e agora temos os painéis de São Vicente em 2021 com esta produção, no Museu da Arte Antiga.
Muito bem. Isto é uma companhia subsidiada ou é tudo do seu
não,
bolso?
Não, é tudo. Este espetáculo foi subsidiado, sim, pelo Fundo do Garantir Cultura de Sítio Empresarial, portanto foi na altura da pandemia que o Foco Lunar concorreu a esse subsídio, mas os outros todos não. Os outros espetáculos foram todos financiados por capital próprio.
Onde é que o Vasco foi buscar o nome? Foco Lunar, isto vem de onde?
Não vem de nada, foi aleatório, não faz nenhum... Gostei do nome, escolhi-o. Foi assim.
Muito bem.
Não tem nenhuma história.
Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Vamos embora.
Vou-lhe dar duas possibilidades, o Vasco escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde.
Ok.
Para adultos ou crianças?
Para crianças.
Nuno Gonçalves ou Malhoa?
Nuno Gonçalves.
No palco ou na plateia?
No palco.
Grandes produções ou fazer bem com poucos recursos?
Fazer bem com poucos recursos.
Painéis ou quadros?
Painéis.
Contracenar com atores batidos ou saídos mesmo agora da escola?
Saídos mesmo agora da escola.
Com ou sem vídeo?
Com vídeo.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Do público, sempre.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping ou Ponga?
Ping.
Vasco, última pergunta para fecharmos a nossa conversa. Estou a olhar para a sua fotografia de perfil do WhatsApp. É um sapo que vai virar príncipe, é isso?
Pode ser. É um sapo com uns fones muito engraçados, não é?
Não tem nada por trás disto, é apenas uma imagem bonita, é isso?
Nada. É para as pessoas se divertirem.
Muito bem. Vasco Letria, muito obrigado pela participação na tarde da RDP Internacional.
Obrigado, eu.
Muita sorte para este espetáculo. Quem é esta gente nos painéis de São Vicente? Vão ver, porque isto é extraordinário. Eu fiquei sem vontade de assistir. Muita sorte. Muito obrigado, Vasco.
Muito obrigado, adeus. E obrigado por tudo. Obrigado.